Olá! Masechet Tehillim, Daf Zayin Amud Alef. A gente estava falando dos Yadot, que são as abreviações que a pessoa pode usar na hora que a pessoa vai fazer o Neder, na hora de fazer a promessa. Em vez de falar a frase por inteiro, ela fala uma certa abreviação. Isso já é válido como uma promessa. E a gente viu que a Gemara, no Daf anterior, falou que não só com relação ao Neder, com relação às promessas, a pessoa pode usar essa abreviação, mas também com outras coisas, outras leis da Torá. Continuando esse raciocínio, pergunta a Gemara. A gente está no final da primeira linha. Yesh Yad Tzedakah ou En Yad Tzedakah? Será que com relação a Tzedakah, a caridade, quando a pessoa pega uma moeda, uma quantia de dinheiro, e consagra esse dinheiro para a caridade? Depois que a pessoa falou que essa quantia ela é da Tzedakah, ela já não pode mais usar essas moedas para uso próprio, porque já fazem parte da caixa dos pobres. Então, será que a pessoa pode falar essa frase com uma abreviação, com Yadot, ou não? Eichidá, pergunta agora qual exatamente é o caso. Ileima de Amar Haden Zuza de Tzedakah ve Haden Nami. Se o caso é o seguinte, ele veio com uma moeda, uma quantia, e falou: essa moeda é para Tzedakah. E aí ele pega a outra moeda e fala: e esta também. Se ele falou essa frase, fala Gemara, Haut Tzedakah Tzmai. É lógico, isso não é uma abreviação. Uma vez que ele fala: e esta moeda também, é como se fosse que ele falou a própria Tzedakah. Isso não é nem uma abreviação, porque a linguagem está mais do que clara. Ela, responde a Gemara, o caso é o seguinte: Kegon de Amar Haden velo Amar Nami. Mas ele falou: essa moeda é Tzedakah. E aí ele pega a outra e fala: e essa? E não completou a frase. Como é que a gente vai explicar as palavras dele? Haden Nami Tzedakah Kamar. Será que ele quis dizer que esta também é Tzedakah? O Dilma, ou talvez, Mai Vehaden, Lenafkuta Be'arma Kamar. Talvez ele quis dizer que esta moeda não é Tzedakah, e sim para meu uso próprio. Então a linguagem não é tão clara, ele usou somente uma abreviação. Vediburu Dolaski, pode ser que ele simplesmente quis usar a moeda para o uso próprio, e ele simplesmente não falou até o fim. Então a dúvida é: será que as abreviações são válidas ou não no caso da Tzedakah? Qual que é a dúvida? Explica a Gemara. Mi amrinan keivan de itka shel korbanot diktiv beficha zu tzedakah ma korbanot yesh lehem yad af tzedakah yesh lehem yad. Por um lado, explica a Gemara, nós sabemos que a tzedakah, a caridade, ela foi comparada pela Torá aos sacrifícios. E com relação aos sacrifícios, yadot são válidas. A pessoa pode usar abreviações. Então, deve ser que assim como a Torá compara os dois, então assim como com relação aos sacrifícios, disse a Torá que a abreviação é válida, assim também com relação a Tzedakah. Isso é um lado da moeda. O Dilma, por outro lado, Lebalti Acher Udeitkash, pode ser que a Torá somente compara os dois com relação às leis de Balti Acher, e vem dizer que se a pessoa prometeu de trazer caridade e atrasa para fazer isso, então ela vai estar transgredindo a proibição de atrasar as obrigações. Então a dúvida é: será que quando a Torá compara a Tzedakah, a caridade, com os sacrifícios, ela quer dizer que assim como as obrigações são válidas nos sacrifícios, assim também na Tzedakah, ou não? A Torá compara somente para nos dizer que nos dois casos não pode se atrasar, mas não devemos aprender que pode se usar abreviações na Tzedakah. A Gemara não responde a essa questão, assim como a Gemara no Daf anterior deixou de responder as dúvidas que a gente teve lá. Mais uma dúvida da Gemara. Yesh Yad Lehefker, Odilma En Yad Lehefker. Hefker é quando uma pessoa vai se desfazer de um pertence. A pessoa é dono de um carro, por exemplo. Aí ela vem nesse carro e fala Hefker. Ou seja, eu estou me desfazendo monetariamente desse carro. O carro é Hefker. Quem quiser pegar, pode pegar. Quem pegar, se torna dele. Isso é chamado Hefker. A pessoa tem possibilidade, como se fosse, tem possibilidade de abandonar a coisa, de modo que ele diz que ele está abrindo mão monetariamente falando, e quem que pegar esse objeto vai virar o dono dele. Isso se chama Hefker. Então, pergunta a Gmará, Yeshadle Hefker ou Enadle Hefker? Será que com relação ao Hefker, será que a pessoa pode usar Yadot, pode usar abreviações ou não? Pergunta a Gmará, Hainut Daká. Geralmente, por que uma pessoa vai fazer Hefker com seus pertences? Ela quer perder dinheiro? Lógico que não. A pessoa geralmente faz Hefker porque ela quer dar isso para os pobres. Só que em vez de ir procurar uma pessoa e dar na mão dele, ele vem e fala, olha, esse objeto é Hefker, e os pobres vão vir e vão pegar. Geralmente, essa é a intenção da pessoa que faz o Hefker. Então, pergunta a Gmará, a priori, o que ele está querendo fazer aqui é uma caridade. Só que em vez de fazer isso diretamente, ele faz indiretamente. Então, essa dúvida é paralela à dúvida anterior. Se no caso da tzedakah, da caridade, são válidos as abreviações, aqui assim também no caso do Hefker. Fala Gmará, não é exatamente a mesma coisa. Intinselomar Kamar, as questões, as dúvidas, elas estão interligadas, mas não é exatamente a mesma coisa. Intinselomar Yeshal Tzedakah, Denekej Lemerza, realmente, se você vai me falar que com relação a Tzedakah, a caridade, não são válidas abreviações, então é lógico que também com relação ao Hefker, não são válidas as abreviações. Mas pelo lado que no caso da Tzedakah, as abreviações são válidas, então, segundo esse raciocínio, Hefker me abrir na raia Tzedakah, o dia mais chato Tzedakah, lohaz a era anim, mas vale Hefker ben anim, ben ashirim. Segundo o raciocínio que diz que no caso da Tzedakah, valem as abreviações, pode ser que assim também é no caso do Hefker, porque o Hefker, a intenção da pessoa é também fazer uma caridade. Ou talvez, mesmo que a intenção da pessoa é fazer caridade, mas afinal de contas, uma vez que ele fez Hefker e abriu mão monetariamente do objeto, uma pessoa que não é pobre também pode pegar, porque ele fez o Hefker. No caso que ele fez de um objeto tzedakah, então somente os pobres podem pegar. Mas uma vez que ele fez Hefker, a intenção dele era que os pobres peguem. Mas pode vir uma pessoa normal e pegar também. Então, as perguntas estão interligadas. Primeira dúvida é se no caso da tzedakah, pode-se usar yadot ou não. Se não pode usar tzedakah, não pode usar yadot, então acabou. Mas segundo o raciocínio, que pode-se usar yadot no caso da tzedakah, então vem uma segunda dúvida, será que o caso do Hefker é semelhante à tzedakah? Ou não? Será que a gente vai atrás da intenção dele, que é fazer uma tzedakah? Ou não, afinal de contas, ele não fez tzedakah, ele fez Hefker, é diferente. Essa é uma segunda dúvida da Gmará. Mais uma dúvida da Gmará no nosso DAF. Vai Ravina. O Ravina, então, levanta essa nova dúvida. Yeshiar lebeita kise olo. Nós sabemos que existem certos lugares que eles têm uma certa impureza. Um exemplo, claro, desses lugares é o sanitário. Um lugar que ele é especial para as pessoas fazerem suas necessidades. Nesse lugar, no toalete, tem certas leis que é considerado um lugar impuro. E a gente deve respeitar, não pode se estudar Torá num lugar desse, não pode falar coisas santas nesse lugar. Então, quando a pessoa pega uma casa que já existe, que não é um lugar específico para fazer as necessidades, não é um Beit HaKissê. E aí a pessoa decide que de hoje em diante esse quarto é o toalete. Isso chama então que ela, como se fosse que separou esse quarto para ser um toalete. No momento que ela fala isso, esse lugar já recebe as impurezas. E a gente já deve cuidar das leis que devem ser cuidadas num lugar desse. Agora a questão do Ravina é, será que a pessoa usa uma abreviação para falar essa frase? Será que nesse caso também é válido ou não? E que dá? Pergunta agora do que exatamente, de qual caso a gente está falando. I lei ma di amar haden beta li have beta che se ve haden nami o beta che se nami ha. Se li falò che esse quarto che sto separando per sé un toilette. E esse quarto também. Già che li falò esse quarto também, tá mais do que claro que a intenção dele é que os dois quartos sejam específicos, sejam utilizados para a mesma coisa. Então isso não é considerado um yadot, uma abreviação. Ele falou mais do que claro. Ela explica a Gemara qual que seria uma abreviação. Kegon de amar vehaden velo amar nami. Quando ele falou esse vai ser um quarto e vai ser o toalete, e esse quarto, ele não completou a frase. Mas como é que a gente vai explicar as palavras dele? Haden de amar vehaden nami beta kisen. Será que ele quis dizer que esse segundo quarto vai ser igual o primeiro? Esse é um toalete e esse, quer dizer, esse também. O Dilma, ou por outro lado, podemos explicar as palavras dele. Mai vehaden letashmisha be'arba kama. Talvez quer dizer, e esse quarto está sendo especializado para outras coisas, mas não para a mesma coisa do que o primeiro. Então, está aí a dúvida. Será que nesse caso a abreviação está válida ou não? Pergunta Agmará. Michlal, de pshita lei de Ravina, de yezimun labeta kiseh. Disso que Ravina abriu essa dúvida, a gente aprende que o Ravina sustenta que uma vez que a pessoa decidiu que uma certa área, um certo quarto, está separado para essas utilidades, logo ele já se torna impuro e ele já é considerado um betaquissê no qual não pode se falar qualquer coisa lá dentro, etc. Vehami baile da Ravina. Como é que o Ravina tem certeza dessa lei? A gente viu que em um outro lugar, o Ravina estava na dúvida sobre essa lei. O Ravina estava dizendo, estava na dúvida, Ismão da vida que ser mal. Ismão da vida Merhatz mal. O Ravina estava na dúvida, será que uma pessoa que separa um quarto para essas utilidades, será que automaticamente ele já se torna impuro? Ou só depois que a pessoa já começa a usar ele, somente nesse caso que ele está impuro? E a mesma dúvida tinha o Ravina também com relação quando ele separa uma casa para ser usada de casa de banho, um banheiro. Será que também nesse caso, imediatamente, já se torna impuro ou só depois que a pessoa começa a usar? Então o Ravina estava na dúvida. Como é que no nosso, a gente viu na nossa Gemara que o Ravina tem certeza que imediatamente que a pessoa fala, o lugar já se torna impuro? Zimun moir, zimun no moir. Responde a Gemara. Ravina, chada migo, chada, kamibai alei. Zimun moil ou en zimun moil, im timtze lomar zimun, yeshad ou en yati baili. Realmente, o Ravina ele tem duas dúvidas. A primeira dúvida dele é, será que a pessoa, através da decisão dele, já torna o local impuro ou não? Essa é a primeira dúvida dele. E segundo o lado, que o local se torna impuro através da decisão do dono da casa, será que nesse caso precisa se falar a frase por extenso ou basta uma abreviação? Quer dizer, não é que o Ravina tem certeza que através das palavras o local se torna impuro. Ele está na dúvida. Mas segundo lado, que as palavras tornam o local impuro, ele está na dúvida se as abreviações, os yadot, são válidos ou não. Sobre todas essas dúvidas que vemos, a gente viu no DAF anterior e também no nosso DAF, a Gemara não traz aqui uma resposta clara. A Gemara então passa a analisar a última frase da nossa Mishnah. Nós vimos na nossa Mishnah que se uma pessoa quer fazer um neder do seu amigo, quer fazer uma promessa que proíbe ele de ter proveito do outro, porém, ele usa uma linguagem menudê anilechá, que é uma linguagem que geralmente se usa para excomungar uma pessoa. Você, quando fala menudê, quer dizer que você tem excomungado. Então ele veio para o outro e disse, menudê anilechá, eu estou excomungado para com você. Ele quis dizer que ele está proibido com um neder de usufruir do outro. Disse a Mishnah, Rebbe Akiva, Roker Bezele Achmir. O Rebbe Akiva, ele estava um pouco na dúvida e ele acabou dizendo que deve se proibir. Essa é a opinião de Rebbe Akiva. Entendemos que os outros sábios, Rabanan, sustentam que não é proibido. Analisa a Gemara. Amar Abaye, vem o Abaye e diz, Modere Rebbe Akiva, Nera Malkot, Shinon Loke. O Rebbe Akiva, de fato, ele diz que se uma pessoa falou uma frase dessa, então ele está proibido de aproveitar do outro. Porém, se ele vai transgredir essa promessa, a gente não vai punir ele através de chicotadas, como a gente pune geralmente outros pecados. Porque o Rebbe Akiva ele proibia, mas ele não tinha certeza absoluta que o Néder está válido. Então, ele falava, olha, você não pode transgredir, porque deve ser que eu acho que o Néder está válido. Mas se ele vai transgredir, a gente não pode punir ele, porque talvez o Néder não está válido. Ele não tem certeza 100%. Por quê? Como o Abai sabe isso? Denken nitnei Rebbe Akiva mahmir. Porque se o Rebbe Akiva tivesse certeza que o Néder está válido, a tal ponto que ele também pune a pessoa que transgride, a Mishnah deveria dizer que o Rebbe Akiva ele proíbe. Por que a Mishnah usou essa linguagem? Que o Rebbe Akiva estava na dúvida e acabou proibindo. Deve ser que ele proibiu para a pessoa não fazer isso, mas se a pessoa vai e transgride, a gente não pode punir, porque a gente não tem certeza 100% que o Néder está válido. Então a gente tem a discussão de Rabanan, dos sábios, e Rebbe Akiva. No caso que a pessoa falou Menudea Nilechá, será que é válido ou não? Amar Rav Papa, vem Rav Papa e explica o seguinte. Benedina Minach, se a pessoa usou o Lashon Benedina Minach, a pessoa falou, eu estou Nedina de você, do Kuram Lopligay de Assur. Todos concordam que a promessa ao Neder está válida. Porque Nedina tem uma conotação de Nad, que quer dizer como se fosse um nômade, que ele está sempre afastado. Nada, um nômade que está sempre afastado. Então a pessoa falou, eu estou afastado de você. E assim como vimos na Mishnah, que Meruhakarim Imcha, afastado de você, é um Neder válido. Assim também Nedina Minach, que também quer dizer um nômade, que é uma conotação de afastado, também, todos concordam, também Rabanan, também Rebbe Akiva, que o Neder está válido. Meshamat na Minach, do Kurama Shari. E também, todos concordam, todas as opiniões concordam, que se a pessoa fala Meshamat Naminach, que é uma linguagem de excomungado, propriamente dito, Meshamat Naminach quer dizer uma pessoa que é excomungado. Se a pessoa vem e diz, eu estou excomungado para com você, na verdade também Rebbe Akiva concorda que o Néder não está válido. Porque isso não é uma linguagem de Néder, é uma linguagem de excomungado, é outra coisa. Bebai Pligay, o que então foi a discussão que vimos do Rebbe Akiva na nossa Mishnah? Quando a pessoa fala justamente a linguagem menudê, que foi citada na nossa Mishnah. Rebbe Akiva savar lishna deneduya. Hu. Rabban Tzavrei, ainda não é chamado, não. O Rebbe Akiva, que ele proíbe na nossa Mishnah, não é porque ele diz que pode-se fazer um Neder através da linguagem de excomungar. E sim porque ele diz que uma pessoa fala menudê anilechá, a conotação é como se fosse que ele falou que eu estou nômade, que estou afastado de você. Por isso que Rebbe Akiva proíbe. Porque ele diz que Menudea Nilechá soa igual uma pessoa que está afastada dele. Enquanto Rabanan fala que essa linguagem, ela parece mais com uma pessoa que fala que eu estou excomungado para você. Então não é válido. Ou seja, todos concordam que se ele fala eu estou nômade, afastado para você, é válido. Todos concordam que uma pessoa que fala que eu estou excomungado para você, todos concordam que não é válido. A questão é como explicar menudê anilechá. O Rebbe Akiva diz que é como se fosse um nômade afastado, logo o Neder está válido. Enquanto o Rabanan dizem que isso, a conotação é mais de excomungado, então o Neder está inválido. Essa é a explicação de Rav Papa na discussão de Rebbe Akiva e Rabanan. Fala Gumará. O Pliga de Rav Chisda. Essa explicação está discordando com a opinião de Rav Chisda. A opinião de Rav Chisda nós aprendemos num episódio que aconteceu. De o Gavra, aquele homem, de Amar Meshamatna Benichsei de Brei de Rav Irmia Bar Ava. Veio um homem, ele falou, eu estou excomungado, ou seja, não posso ter proveito, dos pertences do filho de Rav Irmia Bar Ava. E aí, Atarikamei de Rav Chisda, ele foi perante o Rav Chisda perguntar para o Rabino se de fato a promessa valeu ou não. Amarlei, diz o Rav Chisda, leite de Hashla lehada de Bekiva. Não, a promessa não valeu. Por quê? A gente sustenta que a lei não fica como o Rebbe Akiva. Ou seja, o Rav Chisda, o juiz, entendeu que o Rebbe Akiva proibiria nessa situação. E o homem falou, eu estou excomungado para você. A gente entende que o Rav Chisda, esse sábio, ele entendeu as palavras de Rebbe Akiva, que ele proíbe também num caso de Meshamata, também num caso que ele falou excomungado, e está de acordo com, está em desacordo com a explicação de Rav Papa nas palavras de Rebbe Akiva. Diz agora, já que a gente está se tratando das linguagens de excomungar, excomungado, Agmará fala algumas leis de uma pessoa que está excomungada. Amar ila amarav. Disse Rav Ila o nome de Rav. Nidal befanav. Se um sábio excomungou uma certa pessoa por alguma coisa errada que ele fez, e ele excomungou ele na frente dele, a pessoa sabe que ele está excomungado. Em metirim lo ela befanav. Depois, quando a gente vai liberar e não dizer que ele não é mais excomungado, a gente deve fazer isso na frente dele. Explicam os comentaristas, o motivo dessa lei é o seguinte: porque se a gente excomungar na frente dele e depois a gente liberar ele desse comportamento do excomungo quando ele não vai estar presente, então ele acha que ele ainda está excomungado. E de repente ele vai ver que as pessoas estão falando com ele de modo normal, porque as pessoas já sabem que ele não está mais excomungado. Somente ele não sabe, porque liberaram ele sem ele estar presente. E de repente ele vai ver que as pessoas estão chegando perto dele, estão falando com ele, como se fosse que ele não está excomungado. Aí ele vai achar, vai desconfiar que as pessoas estão desprezando e estão transgredindo uma lei. A lei diz que uma pessoa que está excomungado não pode chegar quatro a moto perto dele. Tem uma série de leis que deve se manter distância de uma pessoa dessa. Então ele vai achar que as pessoas estão transgredindo essas leis. Por isso, para não chegar a uma situação dessa, se a gente excomungou ele e ele está sabendo disso, quando a gente vai liberar ele, deve se fazer isso na presença dele. Então, o Shelo Mefanav Meterim Lo Ben Mefanav Ben Shelo Mefanav. Já, se a gente excomungou ele sem ele estar presente, de maneira que ele não está sabendo, então na hora que a gente vai liberar, a gente pode fazer isso tanto na frente dele, quanto na ausência dele, porque não tem esse problema dele desconfiar das outras pessoas. Amar Rav Hanin Amar Rav. Disse o Rav Hanin no nome de Rav. Hashomea Azkarat Hashem Mefi Chavero Tzalich Nanadotom. Como nós sabemos, o nome de Deus não pode ser citado em vão. Se a gente fala o nome de Deus no meio de uma brachá, ou no meio de uma reza, no meio de um louvor a Deus, então é permitido. Mas falar somente o nome de Deus em vão é uma proibição. Diz o Rav Hanin que se uma pessoa ouve um outro falando o nome de Deus em vão e transgredindo essa proibição, ele deve excomungar a outra pessoa por ter feito isso. Vem Lonidal. E se ele não excomungou o outro, e ele ficou passivo ao ouvir uma coisa dessa, ele próprio merece estar excomungado por não ter excomungado o outro que pecou. E agora a Mara vai explicar quanto que é grave citar o nome de Deus em vão. É tão grave falar o nome de Deus em vão que num lugar onde cita-se o nome de Deus em vão, pobreza acaba vindo naquele lugar, naquela casa vai acabar tendo pobreza. E fala Gmará, Vaniut Kemita, Shinemar Kemet Koronashim. E saiba que pobreza é tão duro, às vezes, quanto a morte. Assim como a gente aprende do Pasuk, que quando falaram para Moshe Rabbeinu que as pessoas que estavam perseguindo ele já morreram, na verdade eles não haviam morrido, eles tinham somente empobrecido. Mesmo assim, disseram como se fosse que eles tinham morrido. Aprendemos daqui que a pobreza é dura igual à morte, e todo lugar que lembra-se, cita-se o nome de Deus em vão, lá recai a pobreza, que é dura igual à morte. Vetânia, mais uma prova que a pobreza é igual à morte. Nós sabemos que quando os sábios eles não gostam de uma coisa, eles olham feio para alguém. Então, essa pessoa ou que ele empobrece ou que ele falece. Vemos que empobrecer e falecer, às vezes, tem o mesmo peso. Continua agora. Amar Rav Ava fala a Rava. Rava que a mina caminha de Rav Huna. Uma vez eu estava perante o Rav Huna. Chamada a Itita de Rav Kaskar Tashem Levatala. E o Rav Huna ouviu uma mulher falando o nome de Deus em vão. Shanta. Ele excomungou ela imediatamente. Fecharam ela no altar. E logo depois, ele liberou ela de estar excomungada. Shanta ela no altar, beapá. Logo depois, liberou ela na frente dela. Shma minar tlat. Fala aí, Mará. Desse episódio, analisando esse episódio, a gente aprende três leis. Shma minar, primeiro lugar. Hashomea askerat Hashem pi chaverot tzarich ladadotó. Aprendemos que uma pessoa que ouve o outro pecando e falando o nome de Deus em vão, deve excomungar o pecador. Shma minar, em segundo lugar, aprendemos. Nidal befanav en mitrim era befanav. Aprendemos também que uma pessoa que excomungou o outro e o outro ficou sabendo na frente dele, tem que liberar ele na frente dele, como nós vimos logo assim, como a gente viu aqui em cima, assim como na história, ele fez questão de liberar a mulher enquanto ela ainda estava presente. Shmamina, em terceiro lugar, a gente aprende desse episódio, en benidul yafarav loklu, que uma vez que a pessoa está excomungada, não é necessário esperar um certo período que a pessoa deve ficar excomungada para depois poder liberar, e sim, imediatamente, já pode-se liberar ele, se o rabino quer liberar. Amarav Gidel Amarav. Nesse contexto, fala o Rav Gidel no nome de Rav. Talmid Chacham, uma pessoa que é um erudito, que ele é sábio e que ele tem a responsabilidade, Menadel Atzmo, o Mefer Atzmo. Existem situações que ele excomunga a ele mesmo, e depois ele mesmo se autolibera de estar excomungado. Pshita, fala, mas é lógico que ele pode liberar. Se ele próprio pode excomungar ele mesmo, ele também pode liberar. Fala, mas não é tão óbvio. Mal de tema, ele falou, Shmitera Tzomameita Surim, Kamashma. Não é tão óbvio porque eu poderia achar que, tudo bem, excomungar a si mesmo, ele pode. Mas assim como uma pessoa que ela entra na prisão, ela não tem mais como sair. Como se fosse uma pessoa que pula num poço, num calabouço. Entrar é fácil, ele pode entrar sozinho. Mas uma vez que ele entrou, ele não consegue sair por conta própria. Ele precisa que alguém de fora vai tirar ele para cima. Assim também, poderemos achar que uma pessoa pode se excomungar, mas não pode se liberar. Isso que a gente aprende aqui, então, que a pessoa, nesse caso, pode se excomungar e pode também cancelar. É assim mesmo de estar excomungado. E Hidami, pergunta agora quais são as situações que um erudito, ele excomunga a si mesmo e ele libera. Que ha de Marzutra Hassida. A Gemara então explica isso com o costume que tinha o Marzutra, que ele era um sábio, um tzadik grande. Que mechai var beirav shamta. Quando tinha algum rabino que errou, escorregou e fez uma coisa errada e merece ser excomungado, o que ele fazia? Ele estava num dilema. Por um lado, a pessoa errou e ele tem que excomungar esse sábio, mesmo que ele não sabe da Torá, ele merece ser excomungado por ter errado. Mas, por outro lado, se ele vai excomungar esse sábio, as pessoas vão acabar desprezando nele, e vai ser um desprezo, então, para a Torá. O que ele fazia, então? Ele fazia o seguinte, muito interessante. Mashmit nafshi bereisha. Primeiro, ele excomungava a si mesmo, e ele é um grande rabino, e as pessoas não iam desprezar nele. Então ele se auto-excomungava. Ve'adar mashmat beirav. E aí ele excomungava o outro. Desse modo, não iam desprezar tanto no rabino que foi excomungado. Porque o próprio mestre também estava excomungado. Então não vai ser tão mal. Não vai pegar tão mal. Ve'riai lebeitei. E depois, quando ele voltava para casa, share nafshei, ele se auto-liberava a si mesmo. E depois ele liberava o rabino. Desse modo, ele, por um lado, ele punia a pessoa, mas por outro lado, ele cuidava para não pegar mal e para o rabino continuar num posto honrado. Kol tov, até amanhã.